Good morning. Before we begin, for those who need translation, the tool is available in the platform. Please click Interpretation button using the globe icon on the bottom of the screen and choose your language of preference. You may also choose to mute or unmute the original audio by clicking the Unmute Original Audio button. Boa tarde e sejam bem-vindos ao webinar da Localize & Co. referente aos resultados do quarto trimestre e do ano de 2023. Estão presentes conosco Bruno Lasansky, nosso CEO, Rodrigo Tavares, CFO, e Nora Lanari, diretora de Relações com Investidores da companhia. Informamos que este webinar está sendo gravado e será disponibilizado em ri.localiza.com, onde se encontra disponível o material completo de divulgação de resultados. A apresentação também está disponível para download no site de RI. Para a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, orientamos que sinalize o seu interesse em participar via ícone de Q&A, no botão inferior de suas telas, digitando seu nome, instituição e idioma. Ao ser chamado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Para enviar perguntas por escrito, utilize o ícone de Q&A no botão inferior de suas telas e preencha seu nome e instituição antes da pergunta. Informamos que os valores desta apresentação estão em milhões de reais e em IFRS. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Localiza constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Agora, passarei a palavra ao Bruno Lasansky, CEO da companhia, para começar a apresentação.
Bom dia a todos. Em 2023, comemoramos os 50 anos da Localiza & Co., um ano marcado por notáveis avanços e desafios significativos. Avançamos no processo de integração com ganhos substanciais em produtividade. Expandimos nossa rede de seminovos, contribuindo para o aumento do volume de carros vendidos e redução da idade média de venda, que ainda está distante dos nossos patamares históricos. Além disso, ampliamos a capilaridade do aluguel de carros, que apresentou um crescimento de receita em todos os segmentos, mais do que compensando os efeitos do carve-out. Escalamos do Localiza Fast, oferecendo uma experiência ágil e totalmente digital, ampliando o diferencial de encantamento para os nossos clientes. Capturamos um forte crescimento em gestão de frotas, com destaque para o Localiza Meu, nosso carro por assinatura. Iniciamos com sucesso nossas operações no México, com a abertura de 10 agências nos principais aeroportos, cerca de 1.000 carros na frota e um NPS em patamar de excelência. Avançamos significativamente em tecnologia, uso de dados e telemetria, resultando na redução expressiva de roubo, fraude e acidentes. Todos esses progressos foram impulsionados por um time altamente engajado e um sólido processo de gestão e cultura. Nossa contínua evolução foi reconhecida por diversos rankings ao longo do ano, nos quais destacamos uma das 10 melhores empresas para se trabalhar no Brasil pela Great Place to Work, primeiro lugar no prêmio Reclame Aqui em todas as categorias do nosso setor, reconhecendo a excelência no atendimento aos nossos clientes, e conquista do prêmio Empresa do Ano no ranking das maiores e melhores da revista Exame. Mesmo diante de todos esses avanços, enfrentamos um ambiente caracterizado por elevadas taxas de juros e restrição de crédito. Esses fatores impactaram negativamente nosso custo de dívida e as vendas de seminovos, que também foram afetadas pelo menor poder de compra do consumidor em relação ao aumento do preço do carro. Além disso, sofremos o efeito da medida provisória do carro popular, que impactou negativamente o preço e a depreciação dos carros. Diante do cenário de incerteza acerca do valor residual dos carros, em 2024 manteremos o foco em cinco prioridades. Primeiro, precificação do aluguel para recomposição dos níveis de retorno. 2. Otimização do portfólio de segmentos e disciplina na alocação de capital. 3. Utilização da frota e gestão eficiente de custos e despesas. 4. Ampliação da capacidade de venda da Seminovos para suportar o processo de rejuvenescimento da frota. E 5. Inovação com o objetivo de ampliar ainda mais o diferencial de encantamento para os nossos clientes. Por fim, gostaria de destacar que, mesmo com a pandemia e todos os desafios dos últimos anos, a Localiza & Co. ampliou sua base de capital investido de 10 para 43 bilhões de reais de 2019 a 2023, um CAGR de 44% ao ano, tendo 22% de crescimento ao ano no capital investido desde a combinação de negócios em 1º de julho de 2022. Nossa escala atual, somada ao balanço robusto, ampliam nossas vantagens competitivas relativas e nos posicionam de maneira sólida para manter nossa trajetória de crescimento com geração de valor. Para apresentar os destaques do ano e do trimestre, passo a palavra para o nosso CFO, Rodrigo Tavares.
Obrigado, Bruno, e bom dia a todos. Indo para a página 2, como fizemos desde o início do processo de combinação de negócios, apresentaremos os resultados do trimestre ajustados por one-offs da amortização de mais-valia e da baixa do prejuízo fiscal da Locamérica Rent-a-Car, que impactaram o lucro líquido em 45,3 milhões. Além disso, nesse trimestre, tivemos o efeito negativo de 63,3 milhões de reais, sendo 28,7 milhões referente ao AVP pela liquidação antecipada dos derivativos atrelados à operação de financiamento aos acionistas da Locamérica no âmbito da combinação de negócios e 34,6 milhões de EBIT negativo das operações do México. Estes efeitos não foram ajustados no resultado. Outro tema de destaque foi a mudança de alocação dos custos de preparação de seminovos para o aluguel. No quarto trimestre de 2023, o custo de preparação foi aproximadamente 190 milhões de reais, sendo cerca de 155 milhões no aluguel de carros e 35 milhões em gestão de frotas, com efeito negativo nas margens de aluguel em contrapartida, o efeito positivo na margem de seminovos. Estimamos um efeito positivo na depreciação de cerca de 150 milhões de reais antes de impostos, em razão da mudança, ou 100 milhões de reais no lucro do trimestre, sendo cerca de 40% em gestão de frotas e 60% em aluguel de carros. Passando para os destaques do ano, na página 3, após um ano e meio de robusto processo de integração, já capturamos avanços importantes em nossa produtividade, processos e práticas. Em 2023, apresentamos ganhos significativos em eficiência operacional, que se refletiram na evolução das margens. Em comparação a 2022, a receita líquida de aluguel cresceu 26% ao ano, mesmo com os efeitos do carve-out. Os custos operacionais avançaram 7,5% ao ano, ou apenas 1,3% se desconsiderarmos o efeito da mudança da preparação. E o SG&A cresceu apenas 1,2% na comparação anual. Essas eficiências trouxeram um resultado operacional de 2,8 bilhões maior que o ano anterior, com avanço de 6,3 pontos percentuais na margem de EBITDA do aluguel. Por outro lado, os efeitos do ciclo de aumento da depreciação e taxa de juros ainda elevada compensaram os ganhos operacionais, passando a representar mais de 52% da receita líquida de locação em 2023. Ainda vemos espaço para melhora operacional à medida que avançamos no rejuvenescimento da frota e concluímos o processo de integração. Além disso, eventual redução da taxa de juros poderá contribuir para o avanço nos níveis de retorno. Indo agora para os destaques do trimestre, no slide 4, vemos na parte superior o robusto crescimento da receita em ambas divisões de aluguel, bem como nas seminovos. A receita líquida do aluguel de carros avança 22,3% e gestão de frota apresenta crescimento de 40,4% e seminovos 39,4% na comparação anual. Na parte inferior, vemos que o EBIT ajustado pela mais-valia somou 1,8 bilhão, crescimento de 23,5% na comparação anual. O lucro líquido ajustado, excluindo efeitos de mais-valia e prejuízo fiscal, totalizou 750,9 milhões, crescimento de 17,8%. Além disso, apresentamos melhora no ratio de dívida líquida sobre valor de frota, que encerrou o trimestre em 0,56 vezes. Em resumo, destacamos a excelência comercial e operacional da companhia para enfrentar o cenário de maiores juros e depreciação. Crescemos 34% na receita líquida consolidada do trimestre, com avanços significativos em eficiência de custos e despesas, aumentando as margens de aluguel. Ainda vemos volatilidade no preço dos carros, que demanda atenção na alocação de capital, mas a robusta entrega operacional nos dá convicção que estamos na trajetória de recomposição gradual do ROIC spread aos patamares históricos. Para apresentar os resultados, passo a palavra para a nossa diretora de RI, Nora.
Obrigada, Rodrigo, e bom dia a todos. Entrando nos detalhes do resultado, começaremos a apresentação pela divisão de aluguel de carros no Brasil, na página 5. A receita líquida dessa divisão atingiu cerca de R$ 2,3 bilhões, crescimento de 22,3% na comparação anual, refletindo o primeiro trimestre em bases comparáveis após o carve-out. Em apenas um ano, a companhia recompôs o carve-out em volume e receita, resultado da excelência comercial e força da marca. Na página 6, mostramos o avanço de 9,6% na diária média, que alcançou R$ 126,80 no trimestre. A taxa de utilização apresenta 1,8 ponto percentual de crescimento na comparação anual, alcançando 79,7%, mesmo em trimestre de forte compra de carros. O aumento da taxa de utilização, em contexto de maior diária média, demonstra a resiliência da demanda no trimestre. Indo para a página 7, apresentamos a evolução da rede de agências. Após a redução do número de agências em 2022, em razão do carve-out, voltamos a ampliar a nossa rede própria com a abertura de 15 agências no Brasil e outras 10 no México. Encerramos o período com 712 agências na América Latina. Vale destacar que a frota média alugada apresenta avanço de 2021 para 2023, mesmo com o menor número de agências no Brasil, resultado da maior produtividade por agência. Passando para a página 8, na divisão de gestão de frotas, seguimos com robusto ritmo de crescimento, com a receita líquida alcançando R$ 1,9 bilhão, aumento de 40,4% quando comparada ao quarto trimestre de 2022, refletindo o crescimento de 19,1% no número de diárias. Em 2023, a receita apresentou crescimento de 50,5%, com avanço de 25,4% no volume desta divisão. Indo para a página 9, apresentamos a tarifa média de R$ 87,80, que avançou 17,6% no trimestre, refletindo a precificação dos novos contratos em um contexto de maiores juros, preço de carros e depreciação. A taxa de utilização apresentou redução de 1,4% na comparação com o quarto tri de 22. Seguindo para a página 10, mostramos os saldos da compra e venda de carros. No quarto trimestre de 23, foram comprados 107.532 carros para operação própria no Brasil, sendo 70.375 na divisão de aluguel de carros e 37.157 na divisão de gestão de frotas. E foram vendidos 56.514 carros, resultando na adição de 51.018 carros na frota. No aluguel de carros, a forte adição da frota no quarto trimestre de 23 tem o objetivo de suportar a maior demanda de final de ano, No primeiro trimestre de 2024, a companhia reduzirá o ritmo de compras no aluguel de carros, visando o ajuste da frota após a alta temporada. Passando para a página 11, apresentamos a rede de seminovos, que finalizou o trimestre com 215 pontos de venda. Ao longo do ano, foram inauguradas 29 lojas, sendo 20 no segundo semestre, ainda em fase de maturação. As novas aberturas visam suportar o aumento das vendas para a renovação da frota, movimento que deve continuar ao longo de 2024. Continuando na página 12, apresentamos o preço médio de compra e desmobilização de carros. No quarto trimestre de 2023, na divisão de aluguel de carros, o preço médio de compra foi de R$ 81.300 e o de venda alcançou R$ 65.800, resultando em menor capex de renovação em comparação ao terceiro trimestre de 2023. A integração e padronização dos processos de desativação de carros ao longo do terceiro trimestre do ano passado, somados à continuidade do processo de rejuvenescimento da frota, devem contribuir para o aumento das vendas no varejo em 2024. Em gestão de frotas, o preço médio de compra de R$ 91.600 no quarto trimestre reflete o mix de veículos leves com melhores condições, enquanto o preço médio de venda alcançou R$ 66.900, avançando na comparação sequencial e contribuindo para a redução do capex de renovação em relação ao terceiro trimestre, também nesta divisão. Na página 13, mostramos o avanço da frota de final de período, que alcançou 657.612 carros no quarto trimestre, uma adição líquida de 11,3% na comparação anual, sendo um crescimento de 19,1% na divisão de gestão de frotas e 4,8% na divisão de aluguel de carros, que volta a crescer após recompor os efeitos do carve-out. Passando para a página 14, vemos que na comparação anual, a receita líquida de aluguéis alcançou R$ 4,2 bilhões, crescimento de 30,1%, sendo 22,3% na divisão de aluguel de carros e 40,4% em gestão de frotas. A receita de seminovos somou R$ 3,7 bilhões no trimestre, aumento de 39,4% em relação ao mesmo período do ano anterior, resultado do aumento expressivo nas vendas de seminovos na comparação anual. Como resultado, a receita consolidada do trimestre totaliza R$ 7,9 bilhões. Encerramos o ano com receita líquida consolidada de R$ 28,9 bilhões, um crescimento de 33,9%. Na página 15, apresentamos o EBITDA de R$ 2,9 bilhões no quarto trimestre de 2023, avanço de 33% em comparação ao quarto tri de 2022. Nesse trimestre, passamos a alocar nas divisões de aluguel os custos de preparação de veículos para desativação da frota. Estes custos de preparação vinham sendo alocados em seminovos, área de eficiência da companhia. Entretanto, com a centralização da área de operações, a gestão de preparação dos carros para venda passou a ser feita pelas divisões de aluguel de carros e gestão de frotas. Tal mudança trouxe efeito negativo nas margens de aluguel, em contrapartida a efeito positivo na margem de seminovos. No quarto tri de 2023, a margem EBITDA da divisão de aluguel de carros foi de 62,7%, avanço de 1,7 ponto percentual em relação à margem do quarto tri de 2022. Em gestão de frotas, a margem foi de 71,5%, avanço de 5 pontos em relação à margem do quarto trimestre de 2022. A margem consolidada de aluguéis alcançou 66,7%, avanço de 3,4 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior, mesmo com a mudança na alocação dos custos de preparação. Excluindo-se os efeitos da mudança na alocação dos custos de preparação para efeito de comparação, a margem EBITDA da divisão de aluguel de carros teria sido 69,5%, um forte avanço de 8,5 pontos percentuais, refletindo os ganhos de volume, preço, utilização e menores custos de manutenção por carro, além da redução do SG&A. Em gestão de frotas, a margem EBITDA comparável teria sido de 73,5%, ganho de 7 pontos percentuais, explicada principalmente pelos novos contratos precificados em contexto de maiores preços de carro e depreciação, além da maior eficiência em custos e despesas. As novas iniciativas associadas à mobilidade, telemetria e oficinas trouxeram receitas de R$ 45,2 milhões, mas impactaram negativamente a margem EBITDA dessa divisão em 2,5 pontos percentuais no trimestre. A margem dos seminovos no quarto trimestre foi de 3,5%. Para efeito de comparação, mantendo os custos de preparação em seminovos, a margem do quarto trimestre teria sido negativa em 1,7%, refletindo o cenário mais desafiador de venda de carros em um contexto de menor poder de compra do consumidor, altas taxas de juros para financiamentos e crédito ainda restrito, somado ao mix de carro com maior quilometragem concentrado no atacado. Na página 16, vemos a evolução da depreciação média anualizada por carro. No RAC, a depreciação média anualizada de R$ 6.113 incorpora o efeito de revisão das premissas de custos e preços estimados de venda para refletir o cenário mais desafiador em seminovos. A menor participação relativa dos carros com maiores taxas de depreciação no mix da frota, carros da safra 2, bem como a exclusão dos custos de preparação das premissas de custo total. Na divisão de gestão de frotas, a depreciação média por carro de R$ 6.689 no quarto trimestre de 2023 reflete a renovação de parte dos carros de menor depreciação. Nesta divisão, o efeito da exclusão dos custos de preparação da premissa de depreciação tem efeito diluído em razão do ciclo mais longo. Excluindo-se os efeitos da mudança, a depreciação anualizada no aluguel de carros teria sido de cerca de R$ 7.300 por carro e R$ 7.600 por carro em gestão de frotas. Passando para a página 17, vemos que o EBIT ajustado pela mais-valia atingiu 1,8 bilhão no trimestre, crescimento de 23,5% em relação ao EBIT ajustado do quarto trimestre de 2022. O EBIT contábil apresentou um robusto crescimento de 47,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Apesar do forte avanço operacional, o aumento da depreciação e o menor resultado de seminovos impactaram a margem do EBIT do aluguel de carros, que foi de 41% em quarto tri 2023. Na divisão de gestão de frotas, a margem EBIT atingiu 49,6%, avanço de 1,6 ponto percentual. Na página 18, apresentamos um lucro contábil de 705,6 milhões, avanço de 59,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. Excluindo-se os impactos não caixa, advindo da amortização da mais-valia e baixa de prejuízo fiscal, o lucro líquido ajustado somou R$ 751 milhões no quarto trimestre de 2023, crescimento de 17,8% quando comparado ao quarto tri de 2022, refletindo o aumento de R$ 714,8 milhões de resultado operacional, parcialmente compensados pelo efeito negativo de R$ 601,6 milhões de maior depreciação de carros e outros imobilizados, despesas financeiras e imposto de renda. Trazemos na página 19 o fluxo de caixa livre. No ano, os 7 bilhões gerados pela operação de aluguel foram consumidos pelo maior CAPEX de carro para renovação e crescimento da frota. A companhia expandiu a base de veículos em 21% no ano, passando de R$ 43,2 bilhões em 2022 para R$ 52,4 bilhões ao final de 2023. Na página 20, vemos que a companhia encerrou o ano com dívida líquida de R$ 29,3 bilhões. Passando para a página 21, apresentamos o perfil da dívida e a posição de caixa de R$ 11,5 bilhões no final do período. Incluindo as captações e liquidações anunciadas até 31 de janeiro de 2024, a companhia teria cerca de R$ 12,7 bilhões em caixa. No slide 22, apresentamos os confortáveis ratios de dívida, evidenciados principalmente pela dívida líquida sobre valor de frota em 0,56 e dívida líquida EBITDA em 2,78 vezes. Por fim, na página 23, apresentamos em 23 o ROIC de 13,7%. Com um spread de 4,1 pontos percentuais para o custo da dívida após impostos, reflexo do mercado adverso de venda de carros, juros ainda em patamares altos, além da base de capital vinda da combinação de negócios precificada a spreads menores. Ficamos agora à disposição de vocês para responder as perguntas.
Lembramos que para o Q&A, orientamos que sinalize o seu interesse em participar via ícone de Q&A no botão inferior de suas telas, indicando o seu nome, instituição e idioma. Ao ser chamado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Para enviar perguntas por escrito, utilize o ícone de Q&A no botão inferior de suas telas e preencha com seu nome e instituição antes da pergunta. A primeira pergunta é da Fernanda Recchia, do BTG Pactual. Fernanda, pode ativar seu microfone, por favor.
Oi, pessoal. Bom dia. Vocês estão me ouvindo?
Estamos, sim.
Nós te escutamos.
Perfeito. Obrigada por pegar minha pergunta. Dois pontos aqui que eu queria explorar. Primeiro, com relação a esse efeito contábil, né? Acho que vocês comentaram aí no call, no início, que o efeito do lucro líquido foi próximo aí de 100 milhões, mas pensando aí para 24 e 25, como é que a gente deveria esperar o impacto dessa medida aí para o earnings de curto prazo? E segundo ponto, com relação ao aumento de preço, principalmente no RAC, queria entender como é que vocês estão vendo espaço para subir tarifa, né? A gente viu no Q4 vocês subindo bem forte tarifa no RAC. Para esse ano, a gente deveria esperar um aumento em termos reais forte também de tarifa, aí, principalmente no RAC? São esses dois pontos. Obrigada.
Bom, Fernanda, obrigado, né? Como a gente falou, essa mudança da estimativa do valor residual trouxe aqui um efeito positivo na depreciação pre-tax na casa de 150 milhões, post-tax na casa de 100 milhões. Para 2024, né, depende de alguns fatores, vários fatores aqui, então é muito cedo, muito preliminar para fazer qualquer estimativa, né? Você tem alguns benefícios de curto prazo e à medida que o carro vai sendo desativado, né, você não tem mais esses benefícios. Mas agora, nesse trimestre, nós teríamos uma depreciação no RAC na casa de 7.300 e uma depreciação da GF na casa de R$ 7.600, caso a alocação tivesse sido feita em seminovos, como era no passado. Em relação à questão da tarifa, as tarifas, os ajustes de tarifa continuam sendo feitos de forma gradativa, né, no nosso intuito de recomposição de retorno, de ROIC spread. Esse movimento ocorreu durante todo 2023, no último trimestre também isso foi um pouco mais visível, e esse movimento continua em 2024.
Perfeito. E aí, se eu puder só um follow-up em termos de depreciação, acho que, como você comentou, né, excluindo esse efeito, ainda a gente teve um aumento sequencial. Olhando para frente, vocês ainda esperam novos aumentos sequenciais? Talvez vocês puderem comentar qual que, pelo menos assumindo a melhor estimativa que vocês têm hoje, qual que é a expectativa de pico de depreciação sem esse efeito contábil?
Dada a situação hoje do mercado de seminovos, que ainda tem acomodação de preço, é muito preliminar para a gente falar de qualquer questão de pico de depreciação quando ele ocorreria, né? Tem fatores positivos acontecendo, como maior volume de vendas no mercado em geral, tanto de novos, tanto de usados, maior disponibilidade de crédito, né, que tem um impacto relevante aqui, própria abertura de lojas da companhia acontecendo, que são fatores positivos, mas ainda existem, né, fatores aqui de acomodação de preço que começaram ainda ocorrer nesse começo de ano aqui, seja por questões de affordability, né, de poder de compra do consumidor, sejam questões, né, de ações específicas de algumas montadoras. Então, é um pouco preliminar aqui para a gente falar de como essa depreciação vai evoluir, quando ela vai atingir o pico. Seguimos monitorando e vamos fazer os ajustes necessários em qualquer cenário.
Tá ótimo, pessoal. Obrigada pelas respostas.
Nós que agradecemos, Fernando.
A próxima pergunta é do Guilherme Mendes, do JP Morgan. Guilherme, pode ativar seu microfone, por favor?
Oi, pessoal. Bruno, Rodrigo, Nora, obrigado pela oportunidade. Tem alguns pontos também relacionados à primeira pergunta, relacionados à seminova especificamente. Acho que a primeira é um follow-up nesse último ponto que você comentou, Rodrigo, se já estão vendo alguma melhora na ponta da venda, né? Acho que a maioria das pessoas aqui no call tem tido conversas recentes com vocês e visto uma, talvez um arrefecimento aí na venda de seminovos, mas pensando mais recentemente, né, de uma, duas semanas para cá, se já tem tido alguma melhora mais gradual e que poderia, de alguma maneira, dar algum indicativo para essa depreciação, apesar de entender que ainda não tem uma visibilidade de quando deveria ser o pico disso. E um segundo ponto, essa estratégia de aumentar a força de vendas do seminovo, né? O Bruno comentou na apresentação também que devem abrir mais lojas no decorrer desse ano. Vocês podem dar um pouquinho mais de detalhes sobre como essa estratégia, né, assim, quais são as regiões que vocês estão buscando abrir mais loja, se são regiões que já estão, regiões novas, como tem sido o ramp-up dessas lojas mais recentes, seria ótimo. Obrigado.
Obrigado, Guilherme. Com relação aqui ao segundo ponto, vou começar com ele. A gente tem um plano aqui de evolução gradual da nossa capacidade de vendas, né, para continuar um processo de rejuvenescimento da nossa frota, que acontece tanto no varejo, assim como no atacado. E no caso do varejo, a gente tem duas situações. Tanto a abertura de lojas em cidades onde a gente já opera, que a gente chama de adensamento, assim como a abertura de novos municípios e cidades. Se você avalia o footprint, né, do nosso aluguel de carros, ele é muito mais extenso e mostra mercados endereçáveis, onde acontecem transações de venda de veículos, onde a gente tem a oportunidade de ampliar, já tem a nossa marca presente e tem a possibilidade de ampliar agora também trazendo os seminovos. As lojas que a gente tem aberto estão evoluindo conforme o plano, tá? Tanto no varejo, especificamente, assim como as nossas rotas e lojas do atacado, né, para justamente a gente acelerar essa capacidade. Com relação ao primeiro ponto, o Rodrigo comentou aqui, mas eu vou reforçar, assim, a nossa evolução de venda de seminovos continua, né, avançando. E aí a gente tem alguns fatores construtivos, né? Se você vê o próprio mercado de zero, de novos e de usados, ele tem crescido aí no primeiro bimestre 2 dígitos. No caso de usados, que a gente já tem informação de mercado, por exemplo, em janeiro, em caso de carros seminovos, é quase 18%. Então tem um vento aí construtivo de volume. Está relacionado também com a questão do crédito, né, que a gente vê uma tendência positiva. E a gente tem também, mais interno, olhando uma melhoria gradual do nosso estoque, né, que ainda temos alguns meses para ir voltando, né, para o nosso perfil e particularmente finalizar aquele volume de carros que a gente trabalhava no processo anterior à integração. Então, a gente vê esses elementos como elementos construtivos, mas como o Rodrigo colocou, tem alguns aspectos aqui de affordability, né, da relação do preço do carro com relação à renda média, renda disponível, assim como a atuação pontual das montadoras no mercado de carros zero quilômetro, que vão ter um impacto potencial, vão ter uma influência, né, no preço do carro usado. Então, a gente está monitorando bem de perto isso, mas o nosso plano de expansão de capacidade continua bem robusto. Aí você vê que, se você dá um passo para trás e olha a trajetória 2021, 2022, 2023, a gente vem uma crescente e pretendemos continuar nessa direção.
Claro, Bruno, obrigado. Se me permite um follow-up rápido sobre canal de venda, atacado e varejo, quando que a gente deveria ver uma normalização nesse ponto?
Uhum. Isso aí, Guilherme, ele está muito mais ditado pelo nosso estoque disponível, né? E obviamente pela expansão da nossa capacidade de venda, mas quando a gente olha ao longo desse ano, que vai ditar mais essa dinâmica de segmentação, como a gente chama de canal, vem muito dado pelo perfil de carro que a gente tem. Como a gente vem em um processo, né, de redução gradual da idade do carro vendido, isso tende a ser construtivo, né, ao longo dos próximos meses e anos, para voltar para o patamar de varejo histórico da companhia. Mas isso vem ditado muito mais pela oferta, vamos dizer assim, do que a demanda necessariamente. Não sei se consegui responder aí, mas é mais em função do nosso estoque do que o canal necessariamente.
Tá claro, sim. Obrigado, Bruno. Bom dia.
Bom dia.
A próxima pergunta é do Felipe Nielsen, do Citi. Felipe, pode ativar seu microfone, por favor.
Alô, pessoal, vocês me ouvem?
Escutamos, sim.
Boa, muito obrigado pelo espaço para perguntar aqui. Eu queria explorar dois pontos, um em relação ainda sobre venda de carros, né? Falando sobre mix de frota, a gente sabe que vocês ainda estão vendendo carro safra 2. Eu queria entender se, dadas as condições atuais, vocês esperam vender essa safra mais cedo ou mais tarde, se vocês puderem dar um pouco de de cor sobre como a gente pode esperar a depreciação das próximas safras, né? Porque eu lembro que a gente conversava de uma depreciação normalizando na casa de uns 7 a 8%, dada essa nova regra de depreciação, como que a gente pode pensar essa depreciação das próximas safras em relação à nova regra? E depois eu faço uma segunda. Obrigado.
Felipe, obrigada pela pergunta. Vamos separar aqui a resposta entre RAC e gestão de frotas, né? Gestão de frotas, o ciclo é mais longo, então a gente ainda continua priorizando a venda dos carros Safra 1, dado né, a renovação da frota. No aluguel de carros, a gente já fez boa parte da limpeza da Safra 1 e já tem um blend de Safra 2 sendo vendido, que deve acontecer ao longo desse ano. E aí, matematicamente, isso deveria contribuir para a depreciação por carro à medida que a Safra 3 e 4 têm melhores condições de compra e, por consequência, de depreciação. A gente imagina um avanço importante aqui na venda de safra 2 já em 2024. Você pega a depreciação, Rodrigo?
Claro, obrigado aí pela pergunta, Felipe. A questão aqui da depreciação e reposição, claro que quando você olha as novas condições, os novos mix, isso aí é algo positivo, tem que contribuir positivamente. A gente ainda está, mais uma vez, dentro de um cenário de acomodação de preços de seminovos e com uma certa volatilidade. A mudança na estimativa do valor residual com a questão da alocação da preparação, ela tende a deixar esses valores mais comparáveis com o que eram no passado, então ela reduz aí a estimativa de depreciação, a reposição também. Mas, mais uma vez, do ponto de vista de compra e mix, seja em condições, seja aí no que a gente está conseguindo, né, adquirir de carros, a tendência é positiva para aí o retorno de reposição e a depreciação de reposição. Tendo dito isso, como eu falei, tem muita volatilidade ainda no mercado de seminovos e a cada mês a gente está reavaliando todos esses retornos e alocação de capital dessa nova safra.
Perfeito, obrigado. E eu tenho uma segunda em relação a pensando um pouco mais amplo aqui em relação à eletrificação no Brasil, né? Eu queria entender como que vocês têm visto. Eu entendo que não seja o principal foco, mas acho que as montadoras de elétricos estão entrando bastante no Brasil. Eu queria entender se vocês têm conversado com eles, como vocês têm visto esse mercado, principalmente em relação aos carros a combustão que vocês compram e como que isso deve impactar a expectativa de revenda desses carros a combustão, a geografia de seminovos. Se vocês puderem falar um pouquinho sobre a eletrificação nesses pontos. Obrigado.
Obrigado, Felipe, pela pergunta. Com relação a essas tendências, né, a gente acompanha já há algum tempo essas tendências fora e dentro aqui no Brasil, e a gente de fato vê a entrada, né, de novos jogadores asiáticos, né, chineses, com previsão de fabricação no Brasil, entrando nesse mercado, né? Então aqui tem algumas considerações. O primeiro, pensando no que se chama o powertrain, né, do Brasil, o tipo de motorização, a gente vê que o Brasil vai ter uma caminhada onde nós vamos ser o motor híbrido, né, e em particular o híbrido flex, né, como um dos caminhos preponderantes aí na evolução da motorização no Brasil, né. Tanto os novos jogadores como os jogadores existentes têm já comunicado, né, o lançamento de modelos nesse sentido, que, por sinal, em termos de emissões, é muito positivo, né, para o país, porque a gente vê que o grau de emissões de um veículo flex, né, com um elemento híbrido é muito, muito interessante desse ponto de vista de emissões, até com um grau de emissões de CO2 por km menor do que pode ser o eletrificado em outras geografias e até aqui no Brasil. Então, esse é o primeiro ponto. Dito isso, né, obviamente a questão da eletrificação, ela começou, ela vai ser mais concentrada em grandes centros, mas tem um aspecto de infraestrutura e de custo muito relevante, né? Seja infraestrutura de carregamento e seja o próprio custo do veículo. Então, a gente entende que esse vai ser um processo bem gradual, né, ao longo do tempo. Agora, especificamente sobre a entrada, né, onde a gente tem visto movimentos, né, o que a gente tem que considerar é o marco, né, fiscal e regulatório em volta disso, onde a gente vê um primeiro movimento de produto elétrico importado, certo? Mas que já nos próximos 2 anos, né, foi definida um taxa de importação que chegam até 35% desse produto, o que vai colocar um cenário onde a concorrência vai se dar predominantemente no mercado local, ou seja, fabricação local, e aí a gente tem um elemento de competitividade muito mais equalizado no país. Então, esse é um ponto para a gente considerar. Acreditamos que a evolução vai ser muito mais pelo híbrido do que diretamente para o elétrico. No longo prazo, o elemento do elétrico certamente deve acontecer, mas com um horizonte talvez muito mais gradual do que estava se pensando originalmente. Dito isso, a gente acredita, né, que os anúncios recentes com relação ao investimento forte no país, e tanto das montadoras existentes quanto de novas montadoras, é extremamente positivo para o país, mas também especialmente para nós, e por sinal a gente tem relação muito próxima com todas as montadoras, as existentes e as novas, e pretendemos continuar a ser parceiros de longo prazo com todos esses jogadores. Então, só aqui para dar um panorama geral, acreditamos que essa evolução vai ser mais gradual e estamos preparados aí para esse ponto. Acho que um último ponto aqui, Felipe, foi com relação ao preço. Acho que eu respondi bem aqui com a questão das taxas de importação. Esses lançamentos de produtos elétricos se deram numa situação de importação de produto que deve mudar, já está mudando, tem uma primeira perna já que aconteceu em junho, julho uma segunda, e no ano que vem outra, e na seguinte também. Então isso chega a 35%, que cria para esses produtos importados um desafio maior, portanto a matriz vai ser de produção local.
Perfeito. E vocês têm conversado, então, com essas montadoras? Para vocês, só por que que esse ponto é positivo?
Bruno, olha, em geral, se você pensar, nós somos grandes compradores aqui de carro. Então, mais investimentos no setor é positivo. Mais oferta no setor é positivo. Mais competitividade no setor é positivo. Né? Então, a gente tem um relacionamento próximo com todas as montadoras, incluindo as novos entrantes aqui, e a gente acha que um ambiente competitivo mais forte, uma produção forte no Brasil e fortes investimentos de todos os players existentes e novos, contribui no médio prazo, né, para algo que é muito positivo para o setor de locação.
Perfeito. Muito obrigado pelas respostas, pessoal.
A próxima pergunta vem do Gabriel Rezende, Itaú BBA. Gabriel, pode ativar seu microfone, por favor.
Obrigado, Ana. Bom dia, Bruno, Rodrigo, Nora. Queria voltar aqui para a discussão de tarifa do RAC, considerando que a companhia fez mais um aumento importante aí na tarifa nesse quarto tri, com uma utilização que conseguiu ser mantida em um patamar muito alto, que se conecta ao comentário que vocês têm feito de recomposição de ROIC, usando aí uma das alavancas que seria a tarifa do RAC. E a minha pergunta é no seguinte sentido: a gente está vendo uma queda do custo de dívida da companhia acompanhando o Selic, que também é acompanhada aí talvez de um cenário de melhora dos seminovos previsto aí ao longo dos próximos meses, ao longo de 2024. E aí, com esse cenário, a gente poderia esperar uma recomposição do ROIC natural, praticamente passiva, para a companhia. Não teria espaço para a companhia eventualmente ser mais competitiva na tarifa do RAC e conseguir destravar um crescimento mais acelerado, pensando inclusive no affordability de locação, né? Dado que a gente tem essa dinâmica de juros, um preço de compra que parece se manter comportado, será que a companhia não poderia explorar essa alavanca, mantendo ali a busca pelo patamar saudável de ROIC spread? Esse seria o primeiro ponto. E um segundo, explorando um pouquinho mais também a questão de seminovos, né, a gente tem visto um foco do mercado muito grande em dinâmica de preço de carros novos e de seminovos, mas queria entender a visão da companhia sobre como que a dinâmica de curto prazo pode ser diferente da dinâmica de longo prazo quando a gente olha para preço de carro, no seguinte sentido. Obviamente, existe um impacto no resultado de curto prazo, com uma dinâmica desafiadora ali no seminovo, mas entendo que talvez de maneira estrutural, se a curva do preço de carro corrige para baixo, a companhia também consegue negociações mais interessantes com as montadoras, consegue comprar carros mais baratos e talvez repassa essa melhora de affordability para rental também. Ou seja, um carro mais barato no Brasil poderia trigar ali um aumento de demanda por locação e aí, em um segundo momento, uma affordability melhor nos seminovos também. Poderíamos pensar, talvez, que uma queda de preço de carros poderia ser net positivo. Enfim, entender a visão de vocês aí para esse ponto também.
Gabriel, muito obrigado aqui, né? Deixa eu até responder de uma forma um pouco mais ampla no começo, depois podem me complementar aqui. Desde a fusão, né, a gente está falando aqui das questões de tarifa, mas se pode ver os avanços em diversas frentes, né? Como nós comentamos, a receita cresceu 26% e os custos cresceram 1,3% se você desconsiderar a questão do efeito da reclassificação aqui da mudança, né, que a gente fez, os 7,5% sem desconsiderar. E também o SG&A cresceu 1%. Ou seja, é um ganho aqui, né, que a gente está trazendo operacionalmente que é muito forte. É claro que estamos num contexto dessa incerteza de preços seminovos e da questão também de depreciação. E isso, a gente não tem nenhum motivo para acreditar que seja estrutural. Né? Temos aqui várias forças. Concordo com você que um ambiente de carros, né, mais baratos, em geral, é mais positivo para o setor. No primeiro momento, ele é negativo, obviamente, porque eu tenho um capital investido que tem, né, um preço que foi comprado a patamares anteriores, e isso acelera a depreciação no curto prazo, coloca um pouco mais de pressão de margem, mas pensando no affordability do aluguel, você tem razão que um ambiente de preços, né, mais estáveis e até mais baixos é positivo. Em relação às tarifas de aluguel, agora ainda não é o momento, né, da gente tentar, pensando em todas as incertezas e essa volatilidade que é acerca do mercado e do preço residual, as questões associadas à redução da taxa de juros que devem acontecer, né, essa é a previsão, ainda não é o momento da gente pensar em mexer ou reduzir, deixar mais competitiva a taxa do aluguel. Ainda estamos num momento de recomposição de retorno, né? E nessa recomposição de retorno, vamos usar as alavancas que temos, seja em tarifa, de alocação aqui do nosso portfólio, né, a utilização dos nossos ativos e um forte também ação na parte de eficiência de custo e despesas. Também tá bom. É isso.
Ótimo, tá claro. Obrigado, Rodrigo.
A próxima pergunta é do Pedro Bruno, da XP Investimentos. Pedro, pode ativar seu microfone, por favor.
Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço. Eu acho que, de certa maneira, a gente já discutiu dois dos pontos que eu vou trazer aqui, mas eu queria só fazer um follow-up e, eventualmente, complementar um pouco na informação. Primeiro, eu queria falar justamente da margem do RAC, né? O Rodrigo, acho que você acabou de falar, Rodrigo, né, da dinâmica positiva aí da evolução de receita versus os custos. E aí eu queria entender se puder dar um pouco mais de detalhe de como que você viu. Acho que, obviamente, a gente vê esse efeito vindo pela própria tarifa, né, com alavancagem operacional, de forma relevante, mas a gente viu uma surpresa positiva, vamos dizer assim, na dinâmica de custos também. Então, se pudesse dar um pouco mais de cor nesse sentido no RAC, pensando no que, em como olhar isso de forma estrutural, 2024 em diante, se você pudesse incluir um comentário com relação à demanda no RAC, né? Olhando mais, assim, a gente viu, obviamente, uma performance super positiva de tarifa, e mesmo quando a gente fala em seminovos, quando a gente pensa na parte cíclica do negócio, né, mesmo quando a gente vê em seminovos, a gente vem vendo essa redução de preço de forma significativa, mas os feedbacks que a gente vê na indústria são de volumes, de fato, melhorando, né, seja no novo, seja no seminovo, e eu acho que isso tem uma leitura importante para o lado da locação também. Queria entender se vocês estão vendo esse pick-up, vamos dizer assim, do ponto de vista de demanda. Entendo que sim, dado o movimento de tarifa que a gente está vendo, mas se puder incluir um comentário sobre demanda também, e aí eu comento um segundo ponto em seguida.
Tá bom. Obrigado, hein? Como você bem comentou, né, a gente consegue ver no quarto trimestre, na divisão de aluguel de carros, no Rent-a-Car, um crescimento de receita, de utilização, de volume e de margem. Né? A gente não deve só atribuir a questão da tarifa. Né? Acabei de ressaltar aqui o ganho de escala que a gente teve, como os custos se permaneceram praticamente inalterados, mesmo com um crescimento forte. Muita gente falava da questão do crescimento do Rent-a-Car. O Rent-a-Car entregou mais de 22% de crescimento ano contra ano em receita. Esse foi o primeiro trimestre limpo sem o carve-out. Né? O primeiro trimestre que a gente tem uma comparação e apresenta isso. A gente ressalta realmente os ganhos na receita, mas os ganhos de custos e de produtividade são bastante significativos. E quando a gente olha para frente, a gente ainda não terminou o nosso processo de integração. A gente ainda tem que integrar todos os nossos sistemas. Né? A gente ainda tem um processo que ainda não está nem na metade do rejuvenescimento da nossa frota. Nós passamos de uma desativação de um carro de 29 meses para 26 meses, sendo que o patamar histórico no aluguel de carros é na casa de 14 a 15 meses. Ainda tem um longo caminho aqui para a gente rejuvenescer essa frota e também ter os benefícios associados a essa frota aqui. Adicionalmente, como você falou da demanda, a gente tem equilibrado aqui a demanda, né, com as alocações entre os segmentos, canais e clientes, né, mas ainda precisamos uma recomposição de retorno. A demanda tem mostrado certa resiliência aqui, mas o nosso foco principal aqui no curto e no médio prazo é a nossa recomposição de retorno.
Tá, joia, perfeito. E um último follow-up rápido com relação à depreciação. Nos parece normal, né, assim, ver o seminovo cair mais do que o novo, que é o que a gente tem visto recentemente, talvez com alguma surpresa da velocidade ou do exatamente quando, né? Eu acho que talvez todos, de alguma forma, um pouco surpreendidos por esse movimento, e também um pouco impulsionado pela própria queda do novo, como também já foi falado aqui, né, via bonificações, enfim, como já foi dito. Agora, o que eu queria entender, acho que dos dados que a gente consegue olhar, quando a gente tenta mapear o preço médio, vamos dizer assim, do carro vendido versus o preço pago por esse mesmo carro, ele parece voltando para um patamar mais normalizado. Acho que quando a gente olha para a frota inteira, ele ainda não voltou, acho que muito por conta do fleet, né, da dinâmica do ciclo mais longo, mas tentando fazer essa conta para o RAC, a gente já chega num nível muito próximo do histórico. E aí a pergunta que fica é se antes da gente ver uma estabilização, a gente poderia ver um nível eventualmente pior do que o histórico, né, ou vamos chamar do pré-pandemia. E aí eu queria pescar de novo com vocês o que vocês enxergam de estrutural nesse movimento, né? Eu acho que o Rodrigo, acho que você comentou na resposta anterior que não vê razões para esse spread, né, ou para esse ratio ser estruturalmente pior, mas a gente vê mudanças importantes de mix, né, do tipo do carro, enfim, tipos de opcionais, etc. Se puder comentar um pouco no se é que é uma preocupação e quais seriam estruturais nesse sentido. Obrigado.
Claro, eu que agradeço. Primeiro, essa análise, quando a gente faz essa análise fria da venda do novo, né, do preço do novo, estou falando de mercado, não estou falando especificamente de localiza, versus usado, primeiro a gente tem que entender que tem vários fatores. O primeiro é um mix. Se você olha historicamente, hoje o mercado como um todo está vendendo carros mais velhos do que anteriormente. Isso faz todo sentido, uma vez que nos anos de 2020, 2021 e início de 2022, a produção foi muito restrita, né? E todos os brasileiros, não estou falando nem as empresas de locação, estenderam a vida útil dos seus carros. Então, os carros vendidos hoje, o mix de carros de 0 a 3, 0 a 4 anos, comparado com o que era antes da pandemia no mercado em geral de usados, ele caiu bastante, enquanto o mix de carros acima de 7, 8 anos subiu. Isso por si só, quando você faz uma comparação fria de mercado, faz o preço parecer que ele está mais baixo, né, do que um apples to apples aqui, do que algo comparável. Adicionalmente, durante esses anos aí, principalmente de 2020, 2021 e 2022, entraram vários lançamentos de carros de categorias mais premium, SUVs, crossovers, né, carros automáticos, carros turbos, carros híbridos, que ainda também não tem a sua participação no mercado usado da mesma forma. Então, além de ter um mix de idade de carros, você tem um mix de tipo de modelos, SUVs, carros turbos, etc., em relação ao carro de usado. Por fim, tivemos a saída, né, a descontinuidade de vários modelos de carros básicos durante esse período, né, de diversas montadoras. Então, você tem uma proporção de carros descontinuados sendo vendidos agora também muito superior ao que era no passado. Então, uma vez que a gente uniformize isso, você vê que existe, de fato, aqui uma abertura do preço do novo com usado, mas não tão grande quando você faz essa análise fria dos dados. Por que que é muito cedo para a gente falar de mudanças estruturais, né? Então, aqui, passamos por um evento de uma pandemia de dois anos e meio, que está sendo acomodado e está sendo corrigido, né? Quando a gente olha o nosso desempenho versus mercado, nosso desempenho versus concorrência, a gente vem de um desempenho bastante robusto, que não indica nada que a nossa escala tenha algum efeito nisso. Então, claro que é um fator de preocupação, a gente tem muitos fatores aqui que tem que ser, né, monitorados, mas, mais uma vez, não temos nenhum elemento para falar de uma mudança estrutural.
Excelente, muito obrigado, Rodrigo.
A próxima pergunta é do Rogério Araújo, do Bank of America. Rogério, pode abrir seu microfone, por favor?
Oi, bom dia. Bruno, Rodrigo, Nora, tudo jóia? Obrigado pela oportunidade. Eu tenho duas da minha parte. A primeira, eu só queria uma confirmação se o meu entendimento está correto. A ideia da Localiza não vai ser pisar no freio de crescimento enquanto ela está vendo esse preço de carro mais volátil, né? É continuar crescendo e utilizar as alavancas que a companhia tem para compensar qualquer potencial queda de preço. Então, a primeira coisa, faz sentido esse entendimento. E aí, o segundo ponto aqui, se o preço de carro continuar caindo, imagino que a companhia ela vai, aos poucos, colocar esse efeito em depreciação, né? Não vai ter um impacto em EBITDA. Esse é outro ponto que faz sentido. E com relação ao repasse, né, como é que a companhia faz a conta de se o preço de carro está caindo, quais alavancas precisam ser puxadas, quanto precisa aumentar preço, porque a gente vê um efeito de capital investido reduzindo, né, ao longo do próximo ciclo, quando isso acontece, e a companhia está crescendo no PET, né? Então, você tem um efeito one-off ali em seminovos, mas, no fim das contas, pensando no resultado sustentável, a gente está pensando em um spread ROIC talvez bem maior ali na frente. Como é que vocês pensam esse repasse? E por último, desculpa a quantidade de pontos, por último, com esse nível de margem de preço, né, tarifa e eficiência que a gente está vendo no RAC, a gente pode pensar num ROIC voltando a ser maior do que o Fleet Rental, nesse próximo ciclo, quando o preço de carro normalizar, né, que a gente visse o ROIC mais alto até 2015, 2016, né, quando teve crescimento de competição, vocês espremeram um pouquinho a margem, né, a gente pode pensar que vai inverter novamente e a gente vai passar a ver um ROIC de RAC maior que Fleet. São esses os pontos, desculpa eu me alongar, obrigado.
Obrigado, Rogério. Aí vou começar aqui, a gente vai por partes. Com relação ao primeiro, a gente não está falando de desacelerar o crescimento, pelo contrário, assim, o que a gente tem que olhar, assim, é o que o Rodrigo comentou sobre a atenção na alocação de capital. Então, a gente está olhando permanentemente tanto o ROIC de reposição quanto o retorno da base de capital investido que nós temos. O lado bom é que, desde o ponto de vista do ROIC de reposição, temos uma visão construtiva, seja pela eficiência operacional que a gente tem, seja pelas condições de aquisição que a gente tem, seja pelas variáveis de precificação. Mas a gente também tem que olhar que tem o nosso capital investido. E frente ali, como você colocou, a gente tem variáveis de preço, tem variáveis de custo, tem variáveis de utilização do ativo e tem variáveis de gestão do nosso portfólio que a gente permanentemente olha segmentos, regiões, canais e clientes para reavaliar posicionamentos nesse portfólio. Então, a gente continua sempre com nossa vertente de crescimento com geração de valor. Na medida que o ROIC de reposição é positivo, então a gente tem toda a condição de continuar a alocar esse capital. Mas, ao mesmo tempo, a gente bota bastante atenção para garantir que o capital que já foi alocado, principalmente num cenário onde tem volatilidade sobre o valor residual, a gente também tem que trabalhar nessa base, porque nós temos um certo giro desse ciclo do carro. Isso com relação à primeira pergunta, vou passar aqui o Rodrigo para a segunda.
Só complementando, obrigado aí, Rogério. Localiza não tem restrição de capital para boas oportunidades de alocação de capital. Então, se tiverem boas oportunidades de alocação de capital, a companhia crescerá e seguirá alocando capital. Em relação à questão do preço, né, que foi a segunda pergunta, sim, né, a companhia sempre vai ajustar a depreciação. Né? A ideia nunca é que esse ajuste seja feito via margens seminovas, ou seja, qualquer outro mecanismo. A gente monitora, é claro, que dependendo, né, da velocidade que isso ocorra, podem acontecer movimentos no curto prazo, mas qualquer variação da expectativa de residual, ele é ajustado na depreciação, sem o efeito no EBITDA nesse sentido. Tá? Não ficou tão claro para mim a questão da redução do capital alocado. Né? Na verdade, o NOPAT, sim, a tendência, né, se a gente continuar nas nossas medidas de tarifa, de eficiência, é isso. O capital alocado, ele tem um efeito da melhora da utilização. Né? A melhora da utilização melhora o capital alocado. O aumento da depreciação, sim, também reduz a base de ativo. Deve ter sido isso que você mencionou na questão da redução da alocação de capital aqui, do capital investido, desculpa. Então, sim, se os ajustes forem feitos via depreciação, você tem um efeito natural de reduzir a base de capital desses ativos aqui e todos os ajustes serão feitos, como eu te disse, na parte de depreciação. A eficiência do RAC, não só no RAC, mas também no FLIT, né? Nós estamos buscando a eficiência, mas se você para, o RAC tem ajustes mais rápidos, o que significa que o FLIT você tem, né, um capital contratado de longo prazo, alguns desses ativos foram contratados, né, num momento onde o juros era muito mais baixo. Então, sim, o RAC tem um ajuste mais rápido e não seria nenhum cenário aqui impossível do retorno do ROIC do RAC, né, como você bem falou, chegar um momento que superar o ROIC do FLIT.
Especialmente, né, Rogério, pela base de capital investida nos últimos 2 anos, advinda do contexto da fusão, que a gente tem que ir fazendo, vou dizer, a reprecificação dos contratos à medida que eles sejam renovados.
Ficou bem claro. Obrigado, pessoal. Rodrigo, só o ponto do capital alocado é mais com relação a preço de carro, né? Se a gente está pensando em qual que é o resultado por carro, você está aumentando tarifa, sendo mais eficiente, você está melhorando o resultado por carro, só que ele está mais barato. Então, quando você rolar esse carro, você vai rolar com capital investido menor, né?
Com a melhor condição de compra, eventualmente alguma queda, né? Se tiver de preço, como eu falei, carros mais baratos no médio prazo é positivo, você tem um efeito no curto prazo que não necessariamente é positivo, mas sim, menor base de capital e maior NOPAT associado.
Perfeito, ficou bem claro. Muito obrigado.
Próxima pergunta é do Bruno Amorim, do Goldman Sachs. Bruno, pode ativar seu microfone, por favor.
Bom dia a todos, obrigado pelo espaço para a pergunta. Eu tenho duas aqui. A primeira é um follow-up ainda na dinâmica do mercado de carros. Quando a gente olha aqui para IPCA, preço de carro usado, parece que parou de cair nos últimos 2 meses. Olhando para a tabela FIPE também, aponta para a mesma tendência, pelo menos alguma estabilidade nos últimos 2 meses. Então, o que eu queria entender é se vocês estão vendo na ponta ainda uma queda sequencial no mercado de usados, ou se o ponto de vocês ainda não estarem argumentando por um pico de depreciação tem mais a ver com o fato de que o novo também eventualmente estaria subindo, e aí mesmo com uma estabilidade no mercado de seminovos ainda não daria para falar em pico de depreciação. É mais para entender o que vocês estão vendo na ponta, dado que esses dados de IPCA, de FIPE, eles são imprecisos e tem os problemas que eu acho que todo mundo conhece. E a segunda pergunta, olhando mais para frente, né, claramente tem muitas oportunidades, uma discussão é o curto prazo, e o que, que é o lucro recorrente e sustentável nos próximos trimestres, tendo em vista os seminovos, mas obviamente que tem muito upside, como já foi comentado aqui, por preço, por volume. Então a ideia é, na medida do possível, vocês tentarem a gente a quantificar um pouco essa oportunidade. Se a gente olhar para o Fleet, por exemplo, ele vem numa cadência ali de 4%, 5% de crescimento de volume, tri a tri. Dá para pensar nessa cadência continuando aqui para frente, e aí, em sendo o caso, a gente estaria analisando aí 15%, 20% de crescimento, e aí se a gente assumisse aqui um mid-single digit para o Hacking, já estaria falando de double digit de crescimento de volume. Então, assim, esse é um bom base case, essa é a primeira pergunta. Com relação a preço, o cenário competitivo está bastante favorável, então se vocês puderem comentar o que vocês estão vendo na ponta, depois do aumento do quarto trimestre, vocês estão vendo aumentos... mudança de patamar de novo agora no primeiro ou não. Tem o upside também da queda de juros, se vocês puderem ajudar a gente aqui a quantificar um pouco quanto da dívida tem hedge, quanto que não tem. Enfim, qualquer comentário que nos ajude aqui a mensurar esses upsides seria ótimo. Obrigado.
Obrigado, Bruno, pelas perguntas aqui. Vou comentar e o Rodrigo vai complementar aqui. Com relação à visão de curtíssimo prazo que você colocou aí de dinâmica de preço, a gente não viu uma tendência que dê para cravar com relação ao preço do usado, tá? Eu diria que a melhor forma de definir isso é que existe sim volatilidade nesse sentido, então não arriscamos a falar que tem uma tendência cravada com relação a isso. Então nós estamos monitorando com bastante cautela. Tem um aspecto aqui estacional importante, né, com relação ao segmento de carros, onde os estoques, né, das montadoras tende a ser maior nos primeiros trimestres, até pela própria venda, a venda direta, né, que tende a ser menor nesse parte do ano. E isso pode colocar uma certa pressão na dinâmica de preço no carro zero, que também acaba desdobrando no carro usado. Mas aí já estamos falando muito da dinâmica de curto prazo, e eu diria que não dá para falar que está estabilizado, a gente está monitorando com bastante cautela e trabalhando as alavancas aqui de preço, de portfólio, de utilização e de custo que nós falamos. Com relação ao que você falou das oportunidades, você já sabe bem que a gente não dá guidance, né, com relação ao crescimento. O importante para falar aqui é que as oportunidades, quando você pensa no longo prazo, tanto em empresas quanto em carro por assinatura, são grandes, né? A gente vê nesse sentido, né, uma oportunidade bastante grande. E aqui também tem o próprio carrego, né, do crescimento bastante robusto, né, que aconteceu ao longo do ano passado também, que já nos coloca num patamar de crescimento interessante. Mas é importante falar que, em decorrência, né, do cenário de preços, a gente também está trabalhando o portfólio de clientes aqui para garantir o nosso alvo de ROIC spread no segmento de longo prazo. Então tem potencial sim, os nossos times estão trabalhando intensamente para captar esses clientes e trazer essa oportunidade. Com relação ao aluguel, ao RAC, né, o aluguel de curto prazo, a gente também enxerga que tem vários segmentos que estão longe de ter alcançado um nível de penetração elevado. Então é claro que a gente está trabalhando o preço, né, e você querer expandir volume, preço, utilização de forma concomitante, como a gente fez no quarto trimestre, isso tem a sua sazonalidade ao longo do ano. Então a gente já sabe, né, que o primeiro trimestre é um trimestre aí de que a gente chama de defleeting, né, onde a gente vai ajustando a frota aí. Mas quando você olha em cada um dos segmentos, os mercados endereçáveis são grandes. Mas como a gente colocou, nesse momento, dada a volatilidade do valor residual, a gente está certamente olhando com muito foco a recomposição do nosso ROIC spread, seja pelo preço, seja pelo portfólio, seja pelo custo. Então, quando a gente olha mais esses próximos meses e trimestres, esse vai ser o nosso foco. Se você dá um passo para trás, é claro que existem oportunidades de continuar a entrar em cidades onde a gente não está, em entrar em segmentos como, por exemplo, de carro para motoristas de aplicativo, que tem um mercado de endereçável bastante grande. Então, certamente existe espaço, mas o nosso foco está nos pontos que eu coloquei anteriormente.
Só um ponto aqui, mais ou menos 40% da nossa dívida é redeada, tá? Se você quiser fazer suas estimativas.
Perfeito.
Só um ponto aqui, Bruno, também você falou com relação ao cenário competitivo, né? O que a gente está falando aqui dessas dinâmicas de preço não são cenários, até que diria que são Brasil only, de fato é um cenário que a gente vê acontecendo em várias regiões do mundo, né? E isso obviamente cria um cenário onde todos os participantes do mercado têm uma visão construtiva com relação à importância do preço, né? Então, a gente entende que desde esse lado tem que ser construtivo para localiza.
Perfeito, obrigado. Bom dia.
Bom dia.
Nós vamos agora à nossa última pergunta, que é do Alberto Valério, do UBS. Alberto, pode ligar seu microfone, por favor?
Bom dia, pessoal. Boa tarde agora, né? Meio-dia 10. Obrigado por pegar minha pergunta aí, Bruno, Rodrigo e Nora. Minha primeira pergunta é sobre a depreciação do GTF, que deu um salto do terceiro para o quarto tri. A gente, eu sei que não é perfeito, mas a gente faz aqui pela FIFO quanto que está o carro de vocês, na média, o preço do carro comprado de vocês. E já tinha chegado lá, eu acho que teve um aumento na nossa conta aqui de 2% tri contra tri no fleet, e houve um aumento de 24% na depreciação desse segmento. No RAC, eu acho que a depreciação vem em linha com o aumento do preço do carro médio na frota da Localiza. Aí a gente calcula 7% de aumento médio e o RAC veio 8%. Queria saber o porquê desse salto no fleet, se a gente continua vendo isso no primeiro tri. E a minha segunda pergunta é o efeito contábil da mudança da metodologia. A gente deve ainda continuar vendo, né, para o próximo ano. Queria saber se tem uma quantidade aí. Eu imagino que seja menor cada tri que passe, né, pelos carros que você já tem no balanço, que já foram feitos a provisão dessa manutenção. Mas se você tivesse uma estimativa para 2024, seria bem bacana aqui para a gente. Obrigado.
Obrigado, Alberto. Tem outras perguntas, só dado o tempo, essa vai ser a última, mas a gente já está colocando aqui à disposição, né, depois toda a equipe de RI para responder as demais perguntas, tá, só pelo horário mesmo. Primeira questão, né, a depreciação do fleet, a gente vai fazendo, né, as marcações a mercados aqui do preço residual todo mês, todo trimestre, né? O fleet também tem uma questão que ele vende mais rápido os carros da safra 1, à medida que você compra carros, né, novos do fleet. O quarto trimestre foi um trimestre de muito forte crescimento em ambos os negócios. Você tem aí a venda de carros que não depreciam e a compra de carros, né, que entram, apesar de um nível de depreciação mais baixo que a média, eles entram, né, num patamar superior a esses carros que foram vendidos. Isso somado a questão aqui da própria queda, né, da acomodação de preços de seminovos, levou esse aumento de fleet, mais uma vez, muito prematuro para a gente fazer qualquer tipo de inferência de como isso vai funcionar no futuro, né? A gente segue aqui remarcando todos os nossos residuais com frequência para tentar acomodar as mudanças de mercado em geral, tá? Em relação à mudança contábil, você tem razão, ela tem um efeito maior no início e depende muito da quantidade de carros vendidos e da quantidade de carros comprados, né? No primeiro trimestre, é um trimestre, tipicamente, como o Bruno falou, que você vende mais carros do que compra, então tende a ser um efeito menor, mas mais uma vez são muitas variáveis aqui e a gente também, né, não tem aqui uma estimativa que nós vamos dar, né? Nossa política também de não dar nenhum tipo de guidance nesse sentido, fora a toda a dinâmica que a gente está vivendo de compra, de venda e de mudança de preço de seminovos.
Perfeito, muito obrigado.
Bom, queria agradecer a todos aqui, tenham um ótimo dia.